Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre o tratamento da leucemia aguda, não é mesmo? Hoje eu quero continuar esse assunto com você, falando um pouquinho mais sobre neutropenia febril. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E corre lá no nosso Instagram, que todo domingo tem saído posts relacionados aos episódios que saem por aqui no Spotify. São flashcards para você estar sempre resumindo, para estar sempre tendo acesso a esses meus resumozinhos. Certo, falar de tratamento de leucemias agudas é pensar em um tratamento que tem que ser instaurado de forma a proporcionar o melhor para o meu paciente. E tratar leucemias agudas, a gente tem que lançar a mão sempre dos quimioterápicos e lembrar de algumas especificidades, alguns detalhes. No caso das leucemias linfocíticas agudas, temos que incluir uma quimioterapia intratecal. Quimioterapia intratecal, que vai ser uma quimioterapia dentro do líquor. Além disso, temos que pensar sempre no subtipo M3 da leucemia mieloide aguda, o subtipo chamado de promielocítico agudo. Esse subtipo leva a CIVD. O que é essa CIVD? Aumento do TAP, TTPA e diminuição do fibrinogênio. Ou seja, leva à coagulação intravascular disseminada, a um consumo dos fatores de coagulação e alargamento do TAP, TTPA. Isso vai ser muito importante. E a gente tem um remedinho específico para tratar essa CIVD. Remédio esse que é nada mais, nada menos do que o ácido transretinóico. Quando a gente pensar ainda no tratamento das leucemias agudas, temos que pensar no tratamento de suporte. Esse tratamento de suporte é para evitar a pancitopenia. Uai, Lucas, mas a doença gera uma pancitopenia. Porém, tratar vai causar um ataque à medula óssea. Causando um ataque à medula óssea, a gente pode reverberar no nosso paciente uma pancitopenia. Daí é importante a gente tratar, para a gente manejar bem. No último episódio, a gente abordou sobre essa anemia, quando que a gente tem que pensar nesse, como que a gente tem que manter esse nível de HB, e abordamos um pouquinho também sobre essa plaquetopenia, quando que a gente tem que avaliar a transfusão sanguínea. Certo, se a gente está falando de uma pancitopenia, falou de anemia e falou de plaquetopenia. Tá na hora de falar então de quê? Leucopenia. Lucas, essa leucopenia, o que me preocupa da leucopenia? A minha preocupação da leucopenia vem em razão do risco de ter uma neutropenia febril. Neutropenia febril tem uma definição. Vamos definir neutropenia febril como um número menor que 500 neutrófilos por milímetro cúbico, mais um pico de febre maior ou igual a 38,3 graus, ou um pico maior ou igual a 38 por mais de uma hora. Essa é a definição de neutropenia febril. Definição de neutropenia febril: neutrófilos menor que 500 milímetros cúbicos, mais, são duas coisas, então os neutrófilos têm que estar menor que 500 milímetros cúbicos, mais um pico de febre maior ou igual a 38,3 ou maior que 38 graus por mais de uma hora. Definição de neutropenia febril. Vou repetir três vezes para você decorar. Neutrófilos menor que 500 milímetros cúbicos mais um pico de febre maior ou igual a 38,3 ou maior ou igual a 38 por mais de uma hora. Você vai perceber durante seus estudos que esse valor da temperatura, ele é muitas vezes variável. Você pega fontes que dizem valores que são semelhantes. Só muda casas decimais. Só que decora dessa forma que eu acho que é melhor. Definição de neutropenia febril: neutrófilos menores que 500 por milímetro cúbico mais um pico febril maior ou igual a 38,3 ou maior ou igual a 38 graus Celsius por mais de uma hora. Beleza? Tranquilo. Até aí, sossegado para você? Tá de boa, né? Então a gente já tem essa definição de neutropenia febril. Lucas, se eu tenho neutropenia febril, eu tenho que pensar uma coisa. Certo, tô com neutropenia febril. Quais exames solicitar na avaliação inicial? Na avaliação inicial, a gente tem que solicitar sempre culturas, hemocultura, urocultura e dos sítios de suposta infecção. Se tem um sítio de suspeita de infecção, temos que solicitar culturas dela e também o raio-x de tórax. É interessante, então, solicitar culturas e o raio-x de tórax. Isso são coisas interessantes a ser solicitadas. Culturas mais raio-x de tórax. Culturas são urocultura, hemocultura, hemocultura, e lembrar sempre também de culturar, de fazer a cultura do sítio suspeito de infecção, certo? Tranquilo, né? E aí a gente já tem que pensar em lançar a mão de um antibiótico. qual vai ser o antibiótico? A gente sempre tem que pensar. Qual que é o antibiótico de escolha na neutropenia febril? O nosso antibiótico de escolha é o cefepime. O cefepime é o nosso antibiótico de escolha, porque vai ser um antibiótico que vai cobrir gram-negativo, principalmente pseudomonas. Vai cobrir gram-negativos, em especial pseudomonas. Então, ou seja, vai ser um antibiótico anti pseudomonas, entre aspas, um antibiótico anti-pseudomonas. Pseudomonas, que é uma bactéria gram-negativa, vamos entrar com cefepime, uma cefalosporina de quarta geração. Uma cefalosporina de quarta geração. Beleza? Tranquilo? Então a gente vai entrar com essa cefalosporina de quarta geração. Tranquilo? Beleza? Ai, Lucas, mas o paciente está no hospital, não está tendo CFPM, eu posso pensar em outra coisa? Pode. A gente muitas vezes é falado sobre o uso de carbapenêmicos, como é o caso do meropenem, mas vamos focar sempre nesse CFPM como o nosso antibiótico de escolha para tratamento de neutropenia febril. Então, se um dia você está ouvindo uma conversa, alguém falando de neutropenia febril e tal, você não pode saber nada, mas você sabe que o seu antibiótico de escolha, nesse caso, é a nossa querida o nosso querido CFPM. Afinal, o principal agente bacteriano da neutropenia febril é a pseudomonas. Beleza? Tranquilo? Então você já sabe a definição. Neutropenia febril são neutrófilos menor que 500, mais um pico de febre maior ou igual a 38,3 graus, ou maior ou igual a 38 graus por mais de uma hora. Temos que chegar e fazer aqueles exames admissionais. Quais exames iniciais que a gente vai pedir? Culturas, hemocultura, urocultura e do sítio suspeito de infecção. E também pedir um raio-x de tórax, que é importante. O nosso principal agente de bacteriano suspeito nosso vai ser a pseudomonas. Logo, vou lançar mão de um antibiótico anti-pseudomonas. Antibiótico este que vai ser o cefepime, que é o antibiótico que vai cobrir gram-negativo. Beleza? Tranquilo? Sossegado, né? Lucas, quando que eu vou ter que associar com algum gram-positivo? Quando que eu tenho que associar com algum gram-positivo? A gente vai ter que acrescentar ao antibiótico anti-pseudomonas, que é o nosso famoso cefepime, a vancomicina. Quando que a gente vai pensar em colocar vancomicina, que é esse outro antibiótico, para pegar gram-positivo? Em casos de mucosite, celulite, infecção de catéter e instabilidade hemodinâmica. Então, nesses quatro casos, a gente tem que pensar em entrar com vancomicina. Temos que pensar em entrar com a vancomicina para estar cobrindo gram-positivo. Ou seja, se você estiver diante de um paciente que tiver alguma possível infecção de pele, catéter, pulmão ou até diminuição da pressão arterial, que vai estar evidenciando para você uma instabilidade hemodinâmica, eu vou estar lançando mão dessa vancomicina. Eu vou estar acrescentando ao meu tratamento de base, que é com cefepime, a vancomicina. Então, quando adicionar vancomicina ao tratamento da neutropenia febril? Vamos adicionar vancomicina tratamento da neutropenia febril quando tiver uma mucosite, uma celulite, uma infecção de catéter, uma instabilidade hemodinâmica, ou seja, uma infecção de pele, uma infecção de catéter, uma infecção pulmonar, uma diminuição da PA do meu paciente, que está representando essa instabilidade hemodinâmica. Beleza? Tranquilo? Mas, Lucas, e se meu paciente apresentar sem melhora da febre em 4 a 7 dias? O que eu vou fazer? Meu paciente não está apresentando melhora da febre em 4 a 7 dias. O que eu vou fazer? Você vai adicionar um antifúngico. Aí você lança a mão do antifúngico. Antifúngico esse que pode ser uma amfotericina B, caspofungina ou variconazol. Amfotericina B, caspofungina ou variconazol. Lucas, certo, eu acho que eu entendi. Meu antibiótico-chave para tratar a neutropenia febril é o cefepime, a cefalosporina de quarta geração. Mas se eu pensar numa infecção de pele, pulmão, uma mucosite, uma celulite, eu tenho que acrescentar uma cobertura para gram-positivo. Cobertura essa que pode ser por vancomicina. Lucas, qual outra droga eu poderia utilizar além da vancomicina? Poderia utilizar também a linezolida. A linezolida você poderia utilizar para tratar, para pegar esse gram positivo. Minha querida namorada me ensinou uma palavrinha para decorar essa questão da vancomicina ou da linezolida, que é o vale tudo. Você tem que utilizar para pegar gram positivo, vale tudo. V de vancomicina e L de linezolida. Aprendi com ela. Um beijo para você. Então a gente tem que pensar o seguinte: tratar a neutropenia febril é lançar a mão num primeiro momento de quê? Lançaremos mão num primeiro momento da nossa famosa Cefepime, é o nosso antibiótico de escolha pra gente estar pegando pseudomonas. É um antibiótico anti-pseudomonas, pega gram negativo. Num segundo momento, se eu estiver pensando num paciente que tem, que está com uma infecção de uma mucosite, uma celulite, uma infecção de catéter, estabilidade hemodinâmica, ou seja, uma infecção de pele, de catéter, pulmão, ou uma diminuição da PA, eu vou acrescentar a vancomicina ou linezolida, mas é mais comumente acrescentado a vancomicina. Se meu paciente segue sem melhora da febre em 4 a 7 dias, tenho que fazer uma cobertura antifúngica. Eu vou acrescentar um antifúngico. Antifúngico esse que pode ser amfotericina B, caspofungina ou variconazol. Beleza? Tranquilo? Lucas, mas quais são os principais sinais de infecção fúngica na neutropenia febril? Essa ausência de melhora maior que 4 a 7 dias. A gente tem que pensar nisso. Tem que pensar também na galactomanana positiva, que é um heteropolissacarídeo termoestável, constituinte da parede celular de várias espécies de fungo, como é o caso do aspergillus e penicilino. Você pode dosar esse galactomanana. Você pode dosar isso, meu amigo. Você pode dosar essa questão, porque vai ser muito importante para ver se tem essa resistência por conta do aspergillus e da penicilina. Então, isso é interessante. A galactomanana é um heteropolissacarídeo termoestável, constituinte da parede celular de várias espécies de fungos, principalmente aspergillus e penicilina, sendo que ela é liberada durante o crescimento da hifa no tecido infectado. Então, se dosar isso, você vai estar encontrando diretamente a presença de fungo no seu paciente. Beleza? Tranquilo? Você pode olhar também o famoso sinal do halo. O sinal do halo é um nódulo parenquimatoso cercado de edema na tomografia de tórax do seu paciente. Isso é muito sugestivo de aspergilose. Beleza? Tranquilo. Então, quais são os sinais de infecção fúngica na neutropenia febril? A ausência de melhora maior ou igual a 4 a 7 dias. Essa questão da galactomanana. E também pensar no sinal do halo. Sinal do halo, que é um sinal visível na tomografia de tórax do seu paciente, que seria sugestivo de aspergilose. Esse sinal de halo é um nódulo parenquimatoso cercado de edema nessa TC. Beleza? Tranquilo? Lucas, acho que eu tô entendendo. Eu posso tratar neutropenia febril ambulatorialmente? Posso. Eu posso tratar neutropenia febril ambulatorialmente. Nosso antibiótico de escolha vai ser ciprofloxacino mais amoxicilina com clavulanato. Ciprofloxacino mais amoxicilina com clavulanato. Ela só vai ser feita se tiver um baixo risco, ou seja, uma expectativa de uma neutropenia menor que 7 dias, sem disfunção orgânica, sem manifestação gastrointestinal e se score de MASC maior ou igual a 21 pontos. Lucas, o que, que é esse score de MASC? Pelo amor de Deus, eu tô ficando maluco. Eu tenho que saber esse score para me tratar ambulatoriamente. O score de MASC, que é o score multinacional da Multinational Association for Supportive Care in Cancer, ou Associação Multinacional para Cuidar e Suporte de Câncer, é um índice que foi desenvolvido para identificação do potencial de complicações graves da neutropenia febril. Decora só que tem que ser maior ou igual a 21. O que, que significa ser maior ou igual a 21? Risco baixo de complicações graves. Então, o score de MASC maior ou igual a 21 vai estar mostrando para você um risco baixo de complicações graves. Beleza? Tranquilo? Então, para pensar em tratar ambulatorialmente neutropenia febril, o que eu tenho que pensar? Lucas, eu tenho que pensar que eu vou ter que lançar a mão de ciprofloxacino mais amoxicilina com clavulanato, e só vou fazer se tiver um baixo risco, ou seja, uma expectativa de neutropenia menor que 7 dias, sem disfunção orgânica, sem manifestações gastrointestinais, e se score de MASC maior ou igual a 21. Afinal, um score de MASC maior ou igual a 21 representa para você um risco baixo de complicações. Outra coisa que também é falado sobre esses critérios para tratamento ambulatorial de neutropenia febril é um paciente que tiver menos de 60 anos, que tiver assintomático com sintomas leves, sem neoplasia hematológica, sem internação recente, sem DPOC. Beleza? Tranquilo? Lucas, e se tiver só um desse, eu já libero o meu paciente para tratar ambulatorialmente? Não. O paciente tem que ter todos esses para ele poder tratar ambulatorialmente. Ou seja, você tem que ter uma certeza muito, muito, muito grande para tratar o paciente ambulatorialmente de neutropenia febril. Beleza? Tranquilo? Mas, Lucas, até quando manter o antibiótico na neutropenia febril? A gente vai manter o antibiótico até o paciente permanecer afebril e com neutrófilos maior de 500 ou por 14 dias, se manutenção da neutropenia. Então, você vai manter o antibiótico até o paciente permanecer afebril com neutrófilos maior que 500 ou por 14 dias, se o paciente tiver uma manutenção da neutropenia. Beleza? Tranquilo? Lucas, eu também ouvi falar sobre alguma coisa relacionada ao granuloquin... granuloquine. Já ouviu falar sobre isso? Eu ouvi falar sobre esse granuloquine. Você poderia me explicar um pouco sobre isso? Poderia. O granuloquine, ele é um fármaco capaz de amenizar a duração da neutropenia e incidente na neutropenia febril. Quando que a gente vai utilizar esse? A gente vai utilizar o granuloquine em casos de pacientes graves com previsão de neutropenia maior que uma neutropenia maior que 20 dias. Então, o granuloquine só vai ser instaurado, só vai ser utilizado para pacientes graves que você vai ter uma previsão de uma neutropenia de longo prazo, maior que 20 dias. Aí você pode lançar a mão dessa medicação. Então, esse é um fármaco que é capaz de amenizar a duração da neutropenia e da incidência de neutropenia febril. E você só vai utilizar ele em pacientes graves com previsão de neutropenia por mais de 20 dias. E Lucas, qual seria a definição de neutropenia febril de alto risco? Tem uma definição para isso? Tem também. Vai ser neutrófilos menor ou igual a 100 com previsão de neutropenia por mais 7 dias. Isso é uma neutropenia de alto risco. Um paciente que tem menos de 100 neutrófilos, menor ou igual a 100 neutrófilos, com previsão de neutropenia por mais de 7 dias, é um paciente que a gente vai considerar com uma neutropenia febril de alto risco. Beleza, tranquilo, até aí, sossegado? Então, em relação à neutropenia febril, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify e no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente ali no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E se possível, não deixa também de ir lá no Instagram, dar uma olhadinha lá nos posts que a gente tem feito, nos nossos queridos flashcards, e também te compartilhar com todos. E claro, meu amigo, claro, deixe seu comentário, adoro ouvir seu comentário, manda uma mensagem lá no Instagram, manda uma mensagem aqui no comentário, manda uma mensagem no meu e-mail, como você quiser. Eu espero ter te ajudado. Sei que não é um tema fácil, afinal, fala muito de antibiótico, de gram negativo, gram positivo, quando eu vou ter que cantar com... quando que eu vou ter que entrar com antifúngico, quando que eu tenho que pensar em tratamento ambulatorial. Eu sei que é difícil, mas é possível de ser interpretado. Então, muito obrigado por tudo. Um beijo no seu coração. Fique bem. Valeu, falou e... fui!